this drip that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through.
Our love is like a ship on the ocean.
Com sons que orientam o destino da Terra, está no ar.
Natureza é vida.
Um programa inteiramente dedicado às pessoas que são capazes de sentir o pulsar do amor por todos os seres vivos.
Natureza é vida.
Natureza Viva. Produção e apresentação de Mara Rescher.
Os animais, as plantas.
Vida, vida.
Gente amiga da natureza, que coisa boa excepcionalmente estarmos aqui para saudar toda a nossa audiência ao som da vinheta que até hoje é um marco na vida de uma emissora que por décadas a fio deu início à transmissão da programação da Nacional, levando nossa voz até o campo, as cidades, o sertão, à beira dos rios, no meio da mata, na beira do mar.
Minha voz chegando em toda parte, em qualquer caminho, em qualquer lugar. É a voz do povo valente e forte que agora junto vai se contar. Histórias tem pra contar. É a voz do povo cantando junto e no mundo inteiro ela vai chegar.
Gravada nos estúdios Eldorado, sob a batuta dos maestros regentes Hermeto Pascoal e Nelson Aires, essa música faz jus à esperança que mais do que nunca precisamos cantar em nome de uma natureza que queremos cada vez mais viva.
Natureza é vida.
Vivo os 68 anos da Nacional de Brasília, que em 31 de maio de 1958 entrava no ar pelas mãos do então presidente Juscelino Kubitschek, que em seu discurso anunciava a todo o país: aspas, das vertentes amazônicas às coxilhas gaúchas e dos contrafortes andinos ao litoral atlântico, Brasília fará ouvir a sua voz a partir deste momento, graças aos possantes transmissores da Rádio Nacional que ora inauguramos. Fecha aspas. E desde então, essa voz segue cruzando rios, sertões, florestas e cidades, fazendo do rádio uma ponte de encontros, memória e cidadania. A amiga Janete Fontinelli, que nos ouve lá no seu apartamento em São Paulo, mais precisamente na Avenida Paulista, enquanto pinta e borda suas obras de arte, é uma prova do que eu acabei de dizer sobre a Nacional.
Turma, bom dia. Deixar uma mensagem aqui em áudio para a Mara, para todos vocês. Assim, eu já comentei isso com a Mara, eu acho que no grupo. Em 1982, eu trabalhei no Mato Grosso, em Canarana, trabalhei em Barra do Garça e Canarana. Em Canarana, a gente foi instalar a agência do Banco do Brasil. Tinham, acho que 1.000 habitantes, sei lá, não tinha quase ninguém que morava lá. Era uma cidade bem pequena. E não tinha nem casa para alugar, o pessoal da cidade fez casa, construiu umas casas para alugar, para a gente morar, porque não tinha onde a gente morar. Então nós fizemos República lá e fiquei um ano lá. Então assim, a rádio que eu escutava, sempre o meu radinho lá, 3 em 1, era a Rádio Nacional de Brasília. E era através dela que a gente sabia todas as notícias. Eu escutava a rádio sempre de noite, depois que a gente chegava do jantar, ligava o radinho e ficava lá na rede, na varanda, escutando todas as notícias do mundo, de tudo, né? A gente não tinha notícia, porque lá não tinha como, não tinha até... Tinha um telefone, uma linha de telefone na prefeitura, pra gente falar com a família, marcava horário e tudo. No banco não tinha telex, a comunicação chegava toda pelo malote. Quando eu tinha que falar com alguém, o gerente ia lá na prefeitura e conversar com alguém da direção geral, alguma coisa. Cidade mais próxima, ficava 8 horas de viagem, estrada de chão. Então vivíamos isolados lá. E a nossa salvação era a Rádio Nacional de Brasília. Viu, Mara? Um beijo grande para você. Muito obrigada por tudo. Sucesso, um ótimo trabalho. A baianinha que saiu do banheiro agora, mas eu queria te mandar um beijo, um abraço. Para todos vocês também. Tchau.
Obrigada, Janete, pela força de seu depoimento. Você também merece parabéns.
A Rádio Nacional completa 90 anos em 2026 e há 68 anos chegou em Brasília, durante a construção da capital, nas frequências de ondas médias e ondas curtas. Foi a primeira rádio de Brasília e continua fazendo história com muita informação, música e esporte. Somos uma só Nacional. Rádio Nacional, 90 anos, do passado ao futuro, sem fronteiras.
Olá, Mara Régia, olá, ouvintes da Rádio Nacional da Amazônia, do programa Natureza Viva. Sou Mário Sartorello, estou passando aqui para comemorar junto com vocês essa data tão importante, 31 de maio, que a nossa emissora Rádio Nacional de Brasília AM faz 68 anos, uma emissora que os ouvintes da Amazônia conhecem muito bem também. Somos emissoras irmãs. E é um prazer estar aqui com vocês. Então, salve Mara Régia, salve todo mundo, comemoramos juntos, um grande beijo para vocês e tamo junto, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional AM de Brasília.
E na pessoa de Mário Sartorello, que é o coordenador da Rádio Nacional de Brasília, abraçamos toda essa equipe valorosa. E em ritmo de festa, a partir de agora, é claro, estamos no ar em rede com a Nacional da Amazônia, que fala simultaneamente para os 9 estados da região, bem como pela Nacional do Alto Solimões. É a Tríplice Fronteira. No Acre, nosso programa marca presença também através da Voz das Selvas. É a difusora acreana, que tem coordenação geral de Jefferson Dourado, com Francineide Dias na coordenação administrativa, Antônio Macedo na tecnologia da informação e a amiga Ângela Silva na operação de áudio. E graças a essa sintonia fina, seguimos aqui recontando as histórias que só o rádio é capaz de traduzir com verdade e emoção. Eu mesma sou uma prova viva disso. Tive a honra de assumir o comando dos microfones da Nacional pela primeira primeira vez em 14 de setembro de 1981. Foi nesta data que eu estreiei o comando do Viva Maria e com a voz rouca, rouca, rouca. Esta é a data do meu renascimento, a experiência inaugural de toda uma vida transformada, graças à força das Marias que até hoje me emprestam sua fé e esperança nessa vida e na luta.
Top de 5 segundos para a formação da Rede Mulher. No ar, Viva Maria! Vivendo da estranha mania de ter fé na vida e na luta. A partir de agora, 120 minutos para você que de fato e de direito merece viver e amar como outra qualquer do planeta.
Pois é, graças ao Viva Maria que estamos hoje com Natureza Viva, Natureza Mulher, Natureza Mãe, Natureza Resistência.
Natureza Vida.
Viva a Grande Mãe Gaia, essa terra que nos acolhe em seu ventre generoso, sustenta e alimenta todos os seres vivos deste planeta. E é claro, numa tentativa de honrarmos esse legado que herdamos ao nascer, e Natureza Viva faz questão de dar início às comemorações da Semana do Meio Ambiente 2026 com uma importante reflexão. Replantar florestas e usar energia solar já são sinais de que estamos aprendendo a ouvir a terra. Mas isso só não basta. Por amor à natureza, pelo clima e pelo nosso futuro, precisamos de mais mudanças, todos juntos, das escolhas do dia a dia às grandes soluções globais. Semana do Meio Ambiente, envolva-se nessa causa. Rádio Nacional, 90 anos sem fronteiras. Rádio MEC, clássica e atual. E em sintonia com esse chamado, vale lembrar que o tema da Semana Mundial do Meio Ambiente neste 2026, proclamado pela ONU, bem como o tema do Dia Mundial do Meio Ambiente, é a ação climática. Em inglês, Action for Climate. A campanha global tem uma hashtag, Haja pelo clima agora. Tem que ser agora, é now. Now for climate. E olha, esse recado foca nos sinais urgentes que a Terra está enviando e nas respostas que nós todos precisamos adotar. O objetivo é ir muito além da redução das emissões de carbono, convidando governos, empresas e a sociedade em geral a repensar os sistemas econômicos e reparar a relação com o clima. Por isso, já passou da hora da gente se render à resiliência das nordestinas. Solta o shot das meninas!
Manda caru quando florora na seca. É o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou. Mas o doutor avisa a menina, chamando o pai de lado, e diz logo isso.
fala, não come, não estuda, não dorme, não quer nada. Ela só quer,
só pensa em namorar.
Catingar, minha gente, com a ajuda da professora Márcia Vanusa da Silva, que sob a inspiração do trabalho das extrativistas de coco, tem muito a nos ensinar. Vamos ouvi-la sobre a preservação da caatinga, da diversidade cultural nordestina e também das mulheres extrativistas do coco do licuri, ou oricuri, considerado o ouro da caatinga.
As mulheres nordestinas, as mulheres da caatinga, mulheres resilientes que conservam a caatinga e tira dela seu sustento. Uma dessas espécies nativa da caatinga e que existe as mulheres quebradeiras do coco se chama-se licuri, as mulheres quebradeiras do coco licuri, em algumas regiões chamada de coco catolé ou coco oricuri. É essa força feminina que impulsiona essa cadeia produtiva do licuri. É uma espécie, Mara, que é destruída desde o norte de Minas Gerais e passa pelo estado da Bahia, pelo estado do Sergipe, Alagoas e Pernambuco. São vários usos do licuri e as mulheres são peças fundamentais no extrativismo sustentável dessas espécies. As folhas, Mara, são utilizadas para confecção de artesanato, produção de cera, cobertura de construção e alimentação de animais também, né? O fruto é utilizado na alimentação humana, né? Se come o coco in natura, mas também na fabricação de cocadas, licores e a própria extração do óleo e o leite do coco. O óleo, ele tem várias propriedades medicinais e uma delas em destaque é a cicatrização. E é um saber feminino, Mara. São as mulheres que cuidam, né, da alimentação da família e também da parte das plantas medicinais, né? E é com esse conhecimento que as mulheres retiram esse óleo milagroso para passar, para cicatrizar as feridas da população ali em torno das suas comunidades.
Licuri maravilhoso, tudo isso é caatinga, não é, professora Márcia?
E Mara, a caatinga está precisando de cuidados. Ricas em recursos naturais, a Mata Branca, como os índios Tupi-Guarani a chamava, é um dos ecossistemas mais ameaçados do planeta. Atualmente, mais da metade de seu território apresenta diferentes graus de degradação e apenas, Mara, 2% de sua biodiversidade está protegida em unidades de conservação. A caatinga, infelizmente, ela é frequentemente associada à seca, à pobreza, à pouca biodiversidade. Mas ao contrário disso que a maioria das pessoas pensa, essa caatinga é cheia de vida e está, infelizmente, ameaçada. E aí, Mara, vem a sua pergunta tão pertinente: o que é recatingar? Né? Ouvintes, recatingar representa o compromisso com a necessidade de resgatar, recuperar, preservar, cuidar das espécies nativas do nosso bioma caatinga. Esse bioma confere valores biológicos e econômicos significativos para o nosso país. A ideia é recatingar essas áreas degradadas com as espécies nativas de valor nutricional, com plantas de valor medicinal, cosmético, e isso é importante para o nosso país e para o planeta como um todo, né? Porque essa floresta, ela é capaz de sequestrar o gás carbônico e fixar esse CO2 da atmosfera, e diminuindo assim o aquecimento global.
Além disso, existem muito mais benefícios ambientais, como conservar os mananciais de água, né? A própria solo, né? As características do solo e a própria biodiversidade que vem tão sendo perdida ao longo de décadas, né? Imagine, Mara, as próximas gerações não conhecer a deliciosa fruta do umbu. Pois é, o umbu está em processos de extinção. E uma espécie de um valor nutricional enorme pela alta presença de vitamina C nos seus frutos, além das propriedades medicinais, como a gastroprotetora. As pessoas mais velhas da região, daqui do Nordeste, já utilizava as cascas e folhas do umbu para curar gastrite. E eles estavam mais do que certo. Recentemente, a gente comprovou que nesses chás, né, existem substâncias antioxidantes, como os flavonoides, que auxiliam no tratamento da gastrite. E tem efeito igual ao omeprazol. E mais, a vantagem de não ter os efeitos colaterais desses medicamentos sintéticos. O extrato do umbu é um gastroprotetor natural. Então, restaurar a Caatinga é oportunizar o desenvolvimento não só do Nordeste, mas do nosso país. Então, Mara, a gente convida a todos, né, a vir nessa luta, né, de vamos recatingar, vamos recuperar a Caatinga, né? Um grande abraço e é sempre um prazer falar contigo e todos os seus ouvintes. Um grande beijo, amiga. Tchau.
Daqui a pouco nós vamos comemorar uma grande conquista deste que é um bioma que só existe no Brasil. A Caatinga é assim como a seleção brasileira, a maior vencedora da história da Copa do Mundo com 5 títulos conquistados. Rumo ao Hexa, bora enfrentar o Panamá no amistoso de logo mais no Maracanã. A partir das 18h30, 18h30 da noite, horário de Brasília. Esse vai ser o último jogo em território brasileiro antes da viagem da delegação aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo. Haja coração! Bora torcer e vencer, né?
Você está em sintonia com os sons da natureza da gente.
Natureza Viva.
Natureza Viva. Um programa dedicado a você, que faz do respeito e do amor à terra um compromisso com as futuras gerações.
Os animais, as plantas.
Vida, vida.
O céu, o sol e o mar.
Natureza Vida. Viva você que é capaz de ouvir o chamado da ONU, que é direto, forte e necessário. A terra fala e a gente age.
Natureza Entrevista. Ampliando a notícia na voz de quem entende do assunto.
Como já tivemos oportunidade de dizer, a Caatinga é considerado ouro biológico e econômico devido à sua biodiversidade única. Ela é exclusiva do Brasil. O bioma, com cerca de 800 mil quilômetros quadrados, é rico em espécies adaptadas ao semiárido, oferecendo recursos inestimáveis como o licuri, considerado ouro verde, além de alto potencial na bioeconomia, geração de energia e crédito de carbono. E diante de tamanha riqueza, vamos chamar a participação do amigo Sérgio Leitão, renomado economista nordestino, diretor executivo do Instituto Escolhas, que, por sinal, compartilha hoje com a gente uma importante vitória. Viva Caatinga, Sérgio Leitão!
Viva Caatinga, viva o Brasil, minha saudação a você, Mara, a todos os ouvintes, a todas as ouvintes do programa Natureza Viva.
Pois é, estamos aqui felizes podendo comemorar justo nessa semana que começa a celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Esse projeto que foi aprovado e que agora só depende mesmo da sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, para começo de conversa, queremos saber das chances reais desse projeto, justo nessa semana, chegar às mãos do presidente.
Eu acho que é uma coincidência histórica e uma felicidade muito grande, Mara, que esse respeito à Caatinga, esse lugar que a Caatinga, com esse projeto, com essa sanção virando lei, vai passar a ocupar na proteção do meio ambiente no Brasil, e isso tudo ser sancionado, isso ser transformado em lei a partir da assinatura de um presidente nordestino que saiu lá de Pernambuco por conta da seca, que sabe o que é o sofrimento de um ano sem chuva, o que é a dificuldade de ter comida para os filhos, para os irmãos, né? Então, é uma dádiva que Deus está permitindo que esse resgate da importância dessa região se faça exatamente pela assinatura do presidente Lula. A gente tem que agradecer ao Congresso, ao Senado, à Câmara dos Deputados, que aprovaram o projeto, e dizer, Mara, que esse projeto tem uma importância fundamental, porque se trata da primeira vez que um bioma no Brasil, né, uma vegetação, uma floresta, ganha uma lei dedicada à recuperação da sua vegetação. Isso é fundamental em tempos de adaptação às mudanças climáticas, e mais ainda, pelo fato de que o Nordeste é quem tem que ensinar ao Brasil, é quem pode ensinar ao Brasil como se vive numa região com os problemas da seca, com os problemas do clima, porque a gente, né, todos aqueles que saíram do Nordeste, o presidente Lula, já eram e foram refugiados climáticos muito antes que essa palavra existisse, se chamava ali o retirante. Então, o significado da lei é permitir que o Nordeste recupere aquilo que está desmatado. São mais de 1 milhão de hectares desmatados na Caatinga, para que a região tenha a importância da Caatinga respeitada, porque ela é fundamental para garantir água para 50 milhões de brasileiros, de nordestinos que vivem no Nordeste.
Para isso, a gente contou com um timaço, né? Em ritmo de Copa do Mundo, eu vi que você fez questão de fazer o álbum de figurinhas da Caatinga com o nome do time que possibilitou a entrada em campo da política nacional para a recuperação da vegetação da Caatinga acontecer. Maravilha! Diga pra gente o nome desses parlamentares, esse time da Caatinga.
Primeiro, Mara, que é preciso reconhecer que tem aí jogadoras de alta competência e de alta, digamos assim, de alto compromisso com a questão ambiental. Vamos começar pela senadora Janaína Farias, atual prefeita da cidade de Crateús, lá no Ceará, que é autora do projeto. Obrigado, senadora Janaína, né? O seu lugar no céu está garantido.
É, do, né? PT é do Ceará, não é?
PT do Ceará, autora do projeto. Depois a gente teve a senadora Leila Barros, que foi presidente da Comissão de Meio Ambiente quando o projeto foi aprovado no Senado. a senadora Tereza Leitão não é minha parente, né, mas deveria ser, porque está fazendo bem, é lá de Pernambuco, do PT de Pernambuco, que foi a relatora na Comissão de Meio Ambiente. O deputado Fernando Mineiro, que é do PT do Rio Grande do Norte, combatente, atuante, defensor da Caatinga, catingueiro. E o deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, moço jovem, engenheiro, inteligente, comprometido, super a favor da proteção da Caatinga. E depois, quando o texto passou pelo Senado, é importante a gente destacar de novo a senadora Leila Barros, que foi relatora do projeto na Comissão de Meio Ambiente pela segunda vez e foi a responsável por fazer com que ele, sendo aprovado, fosse encaminhado para o plenário, sendo aprovado definitivamente. E o que a gente está dizendo, Mara, é que nesse álbum aí de figurinha da seleção da Caatinga está faltando a figurinha premiada, que é o nosso presidente Lula, sancionando a lei, ou seja, assinando. A gente espera que ele faça isso agora nos próximos dias, até por conta da Semana do Meio Ambiente, para a gente mostrar para o Brasil e para o mundo, em ano que vai haver a reunião da convenção dos países, né, que fazem parte ali do Tratado da Desertificação, vai ser em agosto, lá na Mongólia, o Brasil chegar lá com essa lei debaixo do braço, dizendo, olha aqui o nosso compromisso com a recuperação das áreas que são ameaçadas de desertificação, porque a gente não pode esquecer que, infelizmente, 60% da Caatinga, da extensão da Caatinga, tem ameaças de processos de desertificação. E deserto quer dizer aquele lugar onde não tem água, né? Onde não chove, onde você não consegue plantar. E a gente tem que evitar que isso aconteça, porque a Caatinga é o suporte ecológico de toda a vida na região. É bom a gente repetir, é 50 milhões de pessoas que dependem da água que sai do sertão para o litoral. É o sertão que sustenta o litoral e não o contrário, como muitas vezes a gente pensa. Uhum. Né? Então, sem floresta, sem árvores, sem a recuperação daquilo que foi desmatado e sem a preservação daquilo que está em pé, não tem vida no Nordeste, e isso a gente não pode deixar acontecer.
Bora catingar, como dizem as nossas amigas, que estudam profundamente, tanto do ponto de vista da meteorologia, mas principalmente na ciência, na Universidade Federal de Pernambuco, com o projeto Ecolume. A gente tem mais é que convencer o presidente Lula dessa emergência, que é climática também. A Caatinga, tudo indica, a partir da fala do nosso querido, esse guerreiro do meio ambiente, esse guerreiro ambiental, Sérgio Leitão, a Caatinga está pronta para levantar a taça que seja nossa, não só no Hexa, mas no meio ambiente, não é isso?
Exatamente, a taça da recuperação ambiental, a taça da proteção das populações tradicionais, que são fundamentais para aquela região, para todo o Nordeste ser uma das mais ricas, né, sociodiversidade do Brasil, né, a taça da proteção dos mananciais que garantem o abastecimento de água. Fortaleza é uma das maiores cidades do Brasil, são 2,5 milhões de habitantes, bebe água que vem do sertão, do açude Castanhão, e assim é em diferentes cidades, né, e regiões de todo o Nordeste. E é um lugar fundamental do ponto de vista da economia do país, onde você tem, inclusive hoje, todo um interesse em explorar fontes de energias renováveis, né, que precisam da água para produzir energia limpa e do respeito também às comunidades que ali existem. Então, presidente Lula, né, as coisas não acontecem por acaso, não existe coincidência, né? Não é à toa que o senhor é presidente pela terceira vez e essa lei chega na sua mão para o senhor assinar, exatamente porque o senhor é o homem certo, o nordestino que sabe o que é o sofrimento. Então a gente está aqui orando para Deus, para ele lhe abençoar, fazer as suas mãos assim repousarem em descanso, para segurar essa caneta da lei mais importante que o senhor já assinou na sua vida, a lei da Caatinga, da recuperação, a primeira lei de um bioma no Brasil que pensa naquilo que é fundamental para a gente sobreviver em tempos de emergência climática, cuidar bem da natureza.
Opa, vamos lá, com a bênção de São Francisco, vale ressaltar, não é verdade? E a gente inclusive se despede ouvindo Ney Mato Grosso com essa linda canção que, dentre outras coisas, homenageia o patrono da ecologia no nosso país.
Obrigado, Mara, minha saudação a todo o povo do Nordeste, a todo o povo da Amazônia, até porque muitos amazônidas são, né, de origem nordestina, foram também para lá por conta da seca, e a gente agora vai ter essa lei para mostrar ao Brasil que a gente precisa cuidar das nossas florestas.
Opa, vamos lá, com a bênção de São Francisco, vale ressaltar, não é verdade? E a gente inclusive se despede ouvindo Ney Mato Grosso com essa linda canção que, dentre outras coisas, homenageia o patrono da ecologia no nosso país.
Fazendo festa no menininho, contando histórias pros passarinhos. Lá vai São Francisco pelo caminho.
Chegou o momento da gente reverenciar o bioma Mata Atlântica, a quem devemos tanto, a começar inclusive pelo nome do nosso Brasil, já que nesta Mata Atlântica, o pau-brasil sempre foi uma presença, muito embora hoje ameaçado como tantas outras espécies. Não por acaso, na última quarta-feira, Dia Nacional da Mata Atlântica, representantes de territórios ancestrais lançaram justamente uma aliança dos povos e comunidades tradicionais, guardiões dessa mata, para tentar, de alguma forma, uma rede de proteção contra as ameaças, contra a devastação nessa mata, que além de ser referência, é nossa identidade. E para que a gente possa saber como foi o lançamento dessa aliança na última quarta-feira em São Paulo, mais precisamente na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, no auditório que inclusive homenageia São Francisco de Assis, nada é por acaso, patrono da ecologia. Então, nós vamos conversar com a Marcela Cananeia, ela que é da etnia Caiçara, mora em Paraty, mas mesmo estando lá no Rio de Janeiro, ela coordena um grande colegiado. É a coordenação do Fórum de Comunidades Tradicionais, FCT, e da Coordenação Nacional de Comunidades Tradicionais Caiçaras. Que prazer ter Marcela Cananeia no nosso Natureza Viva. Viva você!
Obrigada, Mara, pelo espaço, agradeço pelo convite e já gostaria de saudar aí todos os povos e comunidades tradicionais, não só da Mata Atlântica, né, mas de todos os biomas do Brasil.
Pois é, inclusive, eu quero abrir uma aspas aqui para dizer o quanto esses povos em uníssono se declaram amigos da natureza. Aspas, somos povos e comunidades tradicionais, guardiãs e guardiões de saberes ancestrais que nos permitem cuidar da nossa mãe natureza, suas florestas, rios, lagos e mares. Fecha aspas. Esse é um texto que integra o manifesto de lançamento da aliança, onde você, Marcela Cananeia, foi uma das testemunhas desse grande momento. Esse manifesto foi feito a quantas mãos?
Muitas mãos, né? A gente construiu essa aliança dos povos a partir das organizações de outros movimentos, né? De outros fóruns, então integram essa aliança 7 fóruns de comunidades tradicionais, desde o Sul, Sudeste e Nordeste, né? Porque nós temos o Fórum de Comunidades Tradicionais de Sergipe, no Sul nós temos o Fórum em Paranaguá e Guaraqueçaba, em São Paulo, do Vale do Ribeira, na Bahia também tem um Fórum de Comunidades Tradicionais, aqui no litoral norte de São Paulo e no litoral sul fluminense, no Rio de Janeiro. Então foram muitas mãos indígenas, caiçaras e quilombolas construindo, né, esse manifesto.
E aí, o destino dele, qual será?
A intenção, né, desse manifesto, desse ato de lançamento da aliança é justamente visibilizar, né, que existem povos e comunidades tradicionais resistindo, né, no bioma da Mata Atlântica, povos que estão sendo criminalizados historicamente, né, pelas unidades de conservação de proteção integral, que sobrepõem as comunidades tradicionais, que estão ali sofrendo os impactos dos empreendimentos, né, de bioma Mata Atlântica. Nós, povos tradicionais, somos parte, né, desse bioma, dessa floresta, né, dos mares, e a gente está no litoral brasileiro, que é um dos litorais aí no Brasil, é o mais ameaçado, é o mais cobiçado pelos empreendimentos, pela especulação imobiliária.
Pois é, e os dados não nos deixam mentir. Segundo o que foi apresentado nessa manifestação, no lançamento dessa articulação, a gente sabe que a floresta ainda abriga mais de 20 mil espécies de plantas e mais de 2 mil espécies de animais vertebrados, sendo que muitas delas não existem em nenhum outro lugar do mundo, né? A gente sempre se reporta ao mico-leão, que por muitos anos foi personagem de uma campanha pela salvação da Mata Atlântica. Mas como o primeiro bioma a sofrer os impactos da colonização, né? Eu queria saber, onde é que está, nesse momento, a maior ameaça a esse bioma? É a especulação imobiliária? São os grandes empreendimentos? Como é que você vê essa questão?
Sim, eu acho que principalmente a especulação imobiliária e os grandes empreendimentos, porque o nosso território, ele é um território afetado, né? Onde tem a usina nuclear de Angra dos Reis, é onde tem a exploração do pré-sal, né? Na Bacia de Santos, Bacia de Campos, do Espírito Santo, né? Então, a gente tem um território que é explorado, que tem um projeto de desenvolvimento para esse território que não cabe para os povos e comunidades tradicionais que residem aqui, né? E a Aliança dos Povos, ela vem justamente para contrapor esse modelo de desenvolvimento, mostrar que nesse território a gente pode, tem o turismo de massa, mas a gente também tem como contrapor com o turismo de base comunitária, que gera renda e é um turismo sustentável para povos e comunidades tradicionais. A gente tem a pesca artesanal, a gente tem a agroecologia, onde os agricultores aqui do território, né, estão fornecendo para políticas importantes como o Catrapovos, né, o PNAE, que é a Política Nacional de Alimentação Escolar, e tudo isso com muita dificuldade, né, porque a gente tem esse território ameaçado. E as unidades de conservação de proteção integral, né, que também falta muito diálogo com as comunidades tradicionais que ali vivem, Então a gente tem essa resistência e a gente mostra formas de ter um modelo de desenvolvimento que seja sustentável, né? Que a gente está falando nem de desenvolvimento, é de envolvimento das comunidades tradicionais.
Esse projeto tem justamente a missão de unir os povos para que haja uma rede de proteção e, ao mesmo tempo, fazer com que o governo brasileiro não se distancie do fato de que são essas comunidades tradicionais que ainda vivem, habitam a Mata Atlântica, a resistência, as pessoas que mantêm essa mata viva até hoje, não é isso?
Sim, essas pessoas que ainda, né, estão cultivando essa terra, né, que ainda estão, inclusive, desenvolvendo tecnologias sociais e ancestrais para permanecer nessa terra, né, a partir do conhecimento tradicional. E eu acho que é importante dizer também, né, voltando ainda na questão dos grandes empreendimentos, né, que essas comunidades tradicionais, elas estão se organizando para fazer enfrentamento a isso. Inclusive, a nova política de licenciamento ambiental para esses empreendimentos, que flexibiliza o licenciamento. E os povos tradicionais, eles são capacitados, inclusive, para fazer parte disso, né, para incidir nessas políticas. Porque esses empreendimentos, eles estão afetando a saúde do território, eles estão afetando a saúde psicossocial das comunidades tradicionais. E a gente, além de fazer o enfrentamento aos empreendimentos, a gente ainda desenvolve tecnologias sociais e ancestrais para permanecer nesse território, inclusive a partir da mudança do clima, né, que está sendo afetado justamente por conta das questões dos empreendimentos, né, de como isso tem afetado os nossos territórios. Então a gente tem formas e estamos apresentando modelos diferenciados e sustentáveis para permanecer no território e para proteger a natureza, né?
Pois é. Bom, o evento que lançou essa aliança dos povos e comunidades tradicionais, guardiões e guardiãs da Mata Atlântica, contou com a presença, por exemplo, da ex-ministra Sônia Guajajara, do PSOL de São Paulo, né? E ela fez questão de chamar a atenção para a exploração da mineração, do desmatamento, né? Sem falar da ameaça internacional relacionada às terras raras e minerais críticos, né? Como é que foi o debate? Muito acalorado aí diante dessa ameaça? Porque concretamente assim é, né?
Com certeza, né? Historicamente esses territórios já vêm sofrendo esses impactos, e a questão das terras raras está ligado também ao desenvolvimento, né, para o Brasil, de geração de energia, né, de baterias, de celulares, de tecnologias que são apresentadas, né, que olham para a nossa terra, inclusive, como mercadoria, né? E a gente, enquanto povo tradicional, contrapõe tudo isso, porque, na verdade, são os territórios tradicionais que são postos em zona de sacrifício para que essas tecnologias avancem, para que esse desenvolvimento avance. Então, as terras das comunidades e dos povos tradicionais é que são ameaçados, né? Que são colocados como zona de sacrifício para que seja atendido um desenvolvimento e um acesso a uma tecnologia para o Brasil inteiro, né?
Com certeza. Bom, a gente fica aqui na torcida para que essa articulação, lançada em São Paulo no último dia 27, possa sensibilizar as nossas autoridades, possa sensibilizar o governo em suas três esferas, né? Legislativo, executivo, judiciário, para que os movimentos sociais, né, e o benefício da população brasileira em geral não seja jamais aviltado justamente por essa denúncia que você tão bem colocou da exploração não só do petróleo, das terras raras, também a exploração até do turismo, porque quando ele não é comunitário, ele não é sustentável. Muitas vezes o turismo chega com grandes resorts daqui e ali, que são a preferência da elite, né, dos ricos, e para fazer justamente com que indígenas, quilombolas, populações periféricas acabam fazendo a limpeza da piscina desses resorts, não é não?
Exatamente, né? São os subempregos que ficam ficam para os povos tradicionais, quando a gente pode desenvolver o turismo comunitário, fazer da nossa forma, porque a gente pode servir num restaurante comunitário um peixe pescado pelo pescador artesanal, a gente pode servir uma alimentação saudável a partir, né, da roça, da agricultura familiar e agroecológica. A gente tem, né, essa potencialidade no território também de contrapor esse modelo de turismo de massa.
Com toda certeza. Para terminar, a gente quer abraçar você, claro, toda a sua comunidade, abraçar essa Paraty, onde você vive, que é uma inspiração, porque Paraty é um peixe, tem uma cachaça também maravilhosa e famosa, sim, caríssima. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer uma palavra sua em nome do povo caiçara.
Quanto o povo caiçara, dizer que a gente, né, se organiza para enfrentar todas essas ameaças e dizer que essa organização ela é um projeto político de território sustentável e saudável e que a gente permanece na luta, mas também permanece salvaguardando, né, as culturas tradicionais, o saber tradicional, que é essa relação com a natureza para manter a floresta em pé e os nossos mares também preservados.
Nos vemos em breve, porque haveremos de acompanhar aqui no Natureza Viva os desdobramentos dessa aliança até o próximo encontro, assim que vocês tiverem uma agenda, porque esse ano vai ser muito curto. Tem a Copa, depois eleições, então precisamos correr contra o tempo, acelerar, não é isso?
Tá certo, é isso mesmo, Mara. Obrigada aí pela entrevista.
Nós é que agradecemos. Grande abraço. Tchau, querida.
Abraço.
Pois é, e depois de falarmos tanto de Paraty, tá mais do que na hora da gente ouvir a canção de Marilde Rodrigues.
Paraty é uma peixe, o meu peixe é Paraty. Paraty é uma cachaça, minha cachaça é Paraty. Será obra do destino ou capricho da história, que a trilha Guaianá cravou volta na memória. Cedeu passagem, nasce o caminho do ouro. Apontou Minas Gerais, Paraty virou tesouro. Paraty é o meu peixe, o meu peixe é Paraty. Paraty é uma cachaça, minha cachaça é Paraty. 1666, quando a mistura se fez, a nobreza, o cavaleiro, o índio, o nome e o negreiro. Brota um jeito bem maneiro, puro e simples, verdadeiro. Caiçara, Luiz Perequê, nossa gente, eu brasileiro. Paraty é o meu peixe, o meu peixe é Paraty. Paraty, uma cachaça, minha cachaça é Paraty.
Bom, e assim, ao som dessa canção, chegamos ao fim desta edição, na esperança de que a humanidade aprenda, enfim, a escutar a voz da terra antes que o silêncio das florestas se torne irreversível. Pense nisso, porque ouvir a terra é ouvir a nossa grande mãe.
Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira. Porém lá não estavas nua, e sim coberta de nuvens. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema. Mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba. Just
junto ao nosso mais profundo agradecimento a essa grande mãe. Esperamos contar com a sua audiência no especial deste nosso programa já na próxima sexta-feira. Excepcionalmente estaremos no ar, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, ao vivo em cores na faixa especial da Nacional, a nossa programação que vai ter início a partir das 13 horas, 13h, horário de Brasília. Desde já, a gente já agradece a sintonia do seu rádio coração. Queremos agradecer igualmente a nossa equipe técnica, na pessoa do querido Josemar França e também Alberto Paris, responsável pela sonoplastia, edição e montagem desse nosso programa. Agradecemos ainda as coordenações na pessoa de Tayana Borges, ela que é coordenadora da Rádio Nacional da Amazônia, o Carlos Sena, que é gerente executivo das emissoras de rádio da EBC, e agora ao diretor-geral da EBC, nomeado na última sexta-feira, Tiago Rigoto. A ele, nossos melhores votos de sucesso. E sucesso para você também, que esteve com a gente até agora. Muito obrigada pela companhia, pela audiência e, excepcionalmente, até sexta-feira, tá? Dia Mundial do Meio Ambiente. A natureza agradece. Natureza viva. Vamos celebrar.
Você acabou de ouvir
Natureza é Vida,
um programa dedicado a todas as pessoas que têm amor e respeito à vida e à terra em toda a sua diversidade.
Natureza é Vida,
nas florestas.
Natureza é Vida,
nos oceanos.
Natureza Viva, produção e apresentação de Mara Régia.
Sejam os indígenas do Brasil.